Pasa informado. Pasa informado. Me liga no papo. Pasa informado. Me liga no papo.
Olá, aqui é a Dani Steski. As primeiras eleições autárquicas estão previstas para 2020 e estão gerando bastante debate sobre o assunto. Hoje, no Espaço do Ouvinte, eu vou conversar sobre a Lei de Finanças Públicas Locais com o Adair Clemente Nicolau, que é licenciado em Direito e mestrando em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Olá, Adair, seja bem-vindo ao programa.
Olá, Dani, tudo bem?
Tudo ótimo. Olha, vamos falar aí sobre essa questão, né, da autonomia financeira das autárquicas locais. Explica um pouco mais para a gente sobre esse assunto.
Como sabe, Dani, o poder político tem legitimidade pelo Estado Constitucional. É o mesmo Estado Constitucional que dá legitimidade ao poder político, dá legitimidade à autonomia local e, por conseguinte, autonomia financeira. Não só, e também porque o artigo 28 dá força aos preceitos constitucionais, e o artigo 2, número 2, que diz que a República promove e assegura o respeito à garantia. Garantia de que é dos preceitos constitucionais. Naquilo que concerne a autonomia financeira, a autonomia financeira, Dani, traduz-se na liberdade do âmbito e dimensão dos poderes financeiros de uma determinada opção relativamente ao espaço de decisão financeira. Isto é, as autarquias locais vão poder ter poder de decisão à luz do princípio da descentralização financeira, naquilo que concerne a sua independência quanto à origem das receitas e à liberdade da aplicação das mesmas receitas. Como sabe, é importante relatar o seguinte, a Lei de Finanças Públicas Locais ainda não foi aprovada, apesar que o MPLA poderia aprovar na maioria, mas prefere discutir na especialidade. Até o momento, salvo erro, isto vem demonstrar que o partido que sustenta o governo está mais inclinado ao consenso do que a maioria que tem dentro da Assembleia Nacional. Esta lei, que será discutida na especialidade, no meu ponto de vista como administrativista, deve acautelar os princípios orientadores de finanças públicas, assim como também do direito orçamental, como o princípio da legalidade, o princípio da estabilidade orçamental, o princípio da autonomia financeira e o princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais. É isto, numa forma breve, o que são finanças públicas e são esses princípios que devem ser acautelados na lei de finanças públicas locais que será aproveitada, que será, certo, aprovada na nossa Assembleia Nacional de Angola.
Uhum. E como que a autonomia financeira se enquadra na Constituição angolana?
Bom, juntando a sua questão, também posso juntar o porquê da necessidade de uma lei de finança pública local. Respondendo às duas questões, é importante porque a autonomia financeira, Dani, é por sua vez um elemento essencial da autonomia local. Até porque jamais existirá uma verdadeira descentralização financeira se as autarquias locais, para o desenvolvimento da sua atividade, precisassem do governo para lhes suprir de meios financeiros. Isto é, o artigo 214 da Constituição da República Angolana, que versa sobre o âmbito da autonomia local, no seu número 2, verso seguinte. A lei estabelece, passo a citar, estabelece que uma parte dos recursos financeiros das autarquias locais deve ser proveniente de rendimento e de impostos locais. A minha interpretação que eu tenho deste artigo vai subdividir-se em dois pontos ou em dois vasos comunicantes. Primeiro vaso comunicante, a parte dos recursos financeiros. O primeiro vaso comunicante tem a ver com a descentralização e a justa repartição de recursos entre o Estado e as autarquias locais, dando a entender, no meu ponto de vista, que uma parte do financiamento deve ser acautelado no orçamento geral do Estado angolano. Segundo vaso comunicante, tem a ver com rendimento e impostos locais. Esse vaso comunicante, Daniel, perdoe-me a minha veleidade, parece-me estar relacionada com o processo e descentralização financeira da autonomia tributária. Ou seja, é resultante da necessidade de reforçar a autonomia tributária das administrações locais como garantia dos direitos dos cidadãos eleitores para a eficácia do processo de decisão financeira. Isso vai permitir que essas entidades autónomas locais empregariam, assim, maior racionalidade nas suas decisões financeiras. Essa é a minha interpretação naquilo, em termos constitucionais das finanças locais, como função constitucional, como referi acima, na justa repartição de recursos públicos e o Estado, a administração local.
Adair, descentralização significa mais poder local. E essa questão da repartição da receita, né? A gente tem que abordar aqui a questão das boas finanças, né? Do princípio da boa governação.
É, sim, exatamente. Você fala o seguinte, Daniela. Entretanto, preocupa-me algumas interrogações aqui. Visto que não temos ainda uma lei de finanças públicas locais, suscita-me aqui alguns problemas. Como é que a Assembleia Nacional, com a reserva de lei que tem, vai acautelar essa questão da autonomia financeira? Porque tem território que dificilmente conseguirá autonomia local em matéria financeira, pela ausência de meios e de quadros. Daí eu ser adepto da implementação gradual. Por outro lado, os meios financeiros suficientes para desempenhar essas atribuições vai garantir a liberdade de gestão. Ou seja, gerir bem as finanças públicas, como disse muito bem, Dani, à luz do princípio da boa administração, como dever jurídico. Dever esse que deve perpassar toda a relação jurídica administrativa. No ponto de vista do professor Paulo Otero, ele versa que a boa administração é a exigência de busca de melhor solução à presunção de interesse público. Isto concordando com o que a Dani disse. Porque gerir bem finanças públicas locais também é prosseguir o interesse público dos munícipes. E com autonomia financeira, os órgãos locais irão ter maior liberdade de gestão na elaboração e aprovação na alteração dos orçamentos próprios. Assim como na efetivação das próprias despesas sem ter a necessidade da autorização de terceiros. Uhum. Não querendo aqui entrar muito no âmbito do direito orçamental. O princípio da estabilidade orçamental, Dani, também é aplicável, porque também a autonomia financeira das autarquias locais não podem, naquilo que concerne a autonomia financeira, as autarquias locais não podem e não devem assumir compromissos que coloquem em causa a estabilidade orçamental das autarquias. É preciso que haja rigor orçamental, que haja sempre transparência na relação entre autarquias locais e o Estado. As autarquias locais, Daniela, apesar da autonomia local financeira, nós esqueçamos que, doutrinalmente, uma parte do orçamento geral vai para as autarquias locais. Daí que há a necessidade de haver equilíbrio intergeracional. Isto é, as decisões devem acautelar os interesses das gerações vindouras, assim como também a coordenação entre finanças locais e finanças do Estado, para limitar, repito, para limitar aquilo que é o déficit. Por isso que administrar bem é seguir a presunção do interesse público. E seguir a presunção do interesse público é termos uma boa administração financeira local que siga aquilo que são os interesses dos munícipes, os interesses específicos daquela determinada comunidade. Porque as autarquias locais não têm só a ver com descentralização financeira ou com a descentralização em si ou autonomia local, mas sim com o sentimento de pertença. Uhum. Né? O administrador, o autarca, tem que ter um sentimento de pertença, de resolver a situação de cada município. É isto, no meu ponto de vista, a interpretação que eu tenho naquilo que concerne a descentralização, financeira ou autonomia financeira, no ponto de vista constitucional, no ponto de vista da boa administração, no ponto de vista deste princípio da boa administração que perpassa toda a relação jurídica administrativa.
Adair Clemente Nicolau, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. Volte sempre.
Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite que me fez, a entrevista também. E pronto, sempre que precisar, estamos aqui. Sei que está diretamente de Washington DC, mas pronto, estamos sempre disponíveis para si.
Não há mais barreiras nesse mundo global.
É evidente, estamos em expansão.